DW Noticiário. Quarta-feira, dia 24 de dezembro de 2014, saúda-vos António Cascais, as notícias. Na Serra Leoa, um chefe da aldeia tornou-se na primeira pessoa a ser condenada à luz da legislação destinada a impedir a propagação do vírus da ébola. Amadou Carbó foi condenado a 6 meses de prisão por um tribunal na cidade de Moiamba por ter enterrado secretamente pessoas que morreram. O líder da aldeia foi ainda condenado a uma multa equivalente a 190 euros e a passar 21 de 40 quarentena antes de entrar na cadeia para cumprir a pena. Amadou Carbó declarou-se culpado em tribunal, reconhecendo ter enterrado a filha secretamente depois desta não ter resistido ao ébola. A epidemia de febre hemorrágica ébola na África Ocidental já fez 7.518 mortos, indica um novo balanço da Organização Mundial de Saúde, agora publicado. Em Moçambique, o primeiro-ministro Alberto Vaquina voltou a condenar Renamo e o seu líder Afonso Djakama por alegada incitação à violência, instando-os a agir dentro da lei. Segundo o primeiro-ministro, a conduta da Renamo e do seu líder ensombra as perspectivas de desenvolvimento económico de Moçambique. Nos últimos dias, membros do governo, incluindo o chefe de Estado Armando Guebuza, têm repudiado as ameaças da Renamo e de Djakama de formar um governo paralelo ou convocar manifestações. Entretanto, o presidente da Renamo, Afonso Djakama, voltou a insistir na necessidade da criação de um governo de gestão para se ultrapassar a crise política que se vive no país, decorrente da alegada fraude eleitoral e da manipulação dos resultados pelos órgãos eleitorais. Djakama disse que o governo de gestão é a única saída para se ultrapassar a crise. E se a Frelimo não quiser, a Renamo vai formar governo e governar sozinha. O presidente da Renamo discursou durante a reunião daquele partido que decorreu na Gorongosa, na província de Sofala. Na Tunísia, o presidente eleito Beji Caid Essebsi, que fez campanha contra os islamistas do partido Ennahda, informou que a página do autoritarismo foi virada no país, apesar dos numerosos desafios no berço da primavera árabe, que espera concluir a transição para um regime democrático e estável. As declarações não convenceram o seu rival, o presidente cessante Moncef Marzouki, que na sede da sua campanha e rodeado de apoiantes anunciou a criação de um movimento contra o regresso da ditadura. A eleição de Essebsi, com 55,68% dos votos, assinala o fim de um ciclo eleitoral destinado a garantir instituições permanentes 4 anos após a Revolução de 2011 e uma transição complexa, também assinalada pela emergência de grupos jihadistas e graves problemas socioeconómicos. Na Argélia, o exército argelino matou o líder do grupo jihadista Abu Khaled Suleiman, mais conhecido por Guri, durante uma ação militar que ocorreu em Isser, uma planície agrícola da província argelina de Cabília. Guri foi um ex-braço direito do líder da Al-Qaeda no Maghreb Islâmico, tendo feito parte de uma brigada deste grupo que esteve envolvida em ataques suicidas contra o Palácio do Governo e contra o edifício das Nações Unidas em Argela em 2007. Abu Khaled Suleiman esteve também por trás do ataque que matou 11 soldados em abril passado, na mesma área onde ocorreu o sequestro do turista francês Hervé Gourdel. Em Portugal, Isabel dos Santos retira a oferta sobre a Portugal Telecom. A Terra Peregrin, da empresária angolana Isabel dos Santos, anunciou que, após cuidada ponderação, decidiu retirar a oferta sobre a PT, depois do regulador não ter deferido o pedido de derrogação da dispensa de uma OPA subsequente. E nos Estados Unidos da América, o ex-presidente norte-americano George Bush foi hoje transferido preventivamente para um hospital de Houston, no Texas, depois de apresentar problemas respiratórios, revelou o seu gabinete em comunicado. O ex-presidente, que padece de doença de Parkinson e tem dificuldades em mexer as pernas, celebrou em junho os seus 90 anos com um salto de paraquedas, um desafio que já tinha feito aos 75, aos 80 e aos 85 anos. Veterano da Segunda Guerra Mundial, o republicano George Bush foi vice-presidente do mandato de Ronald Reagan e é pai do também ex-presidente George W. Bush, que governou entre 2001 e 2009. O Comitê Internacional da Defesa dos Jornalistas, CPJ, acaba de publicar em Nova Iorque um relatório sobre o número de mortes de jornalistas em exercício da sua profissão. Em 2014, terão morrido cerca de 70 jornalistas durante o trabalho, metade dos quais no Médio Oriente. A Síria é, pela terceira vez consecutiva, o país em que mais jornalistas morreram ao longo do ano. Desde 2011, já perderam a vida na Síria 79 jornalistas. Amigos ouvintes, foram as notícias. Neste dia 24 de dezembro, propomos aos nossos ouvintes um programa especial, a história de Cremilda e Rashid, dois jovens moçambicanos, uma história contada por Marta Barroso.
DW Contraste.
A história que vamos contar hoje é a história de Cremilda e Rashid, dois jovens moçambicanos que vivem daquilo que para muitos já morreu. Os namorados partilham a vida com centenas de outros que, tal como eles, deixaram a infância numa casa qualquer das redondezas e começaram a aproveitar o desaproveitado na lixeira. Esta poderia ser, portanto, a história dos catadores de Olene e também da lixeira em si, a maior de Moçambique, que fica mesmo ali, às portas da capital, Maputo. Consigo, Marta Barroso. Há uma história de amor em Olene. No lugar onde as coisas chegam já mortas, há gente que nelas busca a vida. Gente incansável, solidária, por vezes violenta, quando a fome aperta, de uma violência que mostra que neste cemitério de tudo, onde parece já não haver nada, afinal, ainda há por que lutar. A lixeira é monte atrás de monte, caminhos entre fardos de alguma coisa prontos a ser levados, ruelas estreitas e estradas largas, entre cartão e cimento, farrapos de tecido e restos de comida em putrefação, restos de tudo. É um lugar estranho, num ambiente nauseabundo, um lugar intragável, irrespirável, insuportável. E no meio de tudo, nas aberturas, nas covas, grupos às dezenas curvam-se como se semeassem em algum campo. Procuram, numa esperança desesperada, o que a imaginação fizer ressuscitar. Foi em Olene, entre o lixo, que Rashid conheceu Cremilda e a conquistou. Já lá vão 2 anos. Desde então namoram e um dia, sussurra o rapaz, ela há de ser sua mulher.
Eu quero casar com ela. Quando eu vou ter dinheiro já para casar ela. Junto por pouco. Cada um junto a outro.
Cremilda está a chegar do mercado. Numa mão traz um saco com couve, na outra a mão de Rashid. É sempre assim. Quando passa o portão da lixeira, já ele espreita por ela o lixo que espera. A jovem vem aborrecida. Uns rapazes na rua meteram-se com ela.
Eu estou a dizer que sou feia.
Vai ver bonita.
Cremilda é bonita. Traz o cabelo preso em tranças postiças pretas que lhe caem sobre os ombros, um brinco de diamante falso na narina esquerda, 3 pulseiras no braço, e um vestido feito de capulana, o azul do padrão, a combinar com a fita que lhe descobre a testa. É uma rapariga elegante. Traz os olhos pintados todos os dias. As unhas lembram uma cor qualquer. Os dois são filhos de Olene, a maior lixeira de Moçambique. Ela tem 16 anos, ele 17, desde os 11 que os dois catam aqui. O que não interessa tanto, papel, plástico, lata e tudo em que virem algum uso.
Para vir trabalhar, apanhar dinheiro, comprar comida, comprar roupa. Você trabalhar bem, sai com 1, 2, 3 um mês.
Um mês extraordinariamente bom rende a Cremilda 5 mil meticais, nem 130 euros. Rashid consegue um pouco mais. É um rapaz forte, de braços habituados a fazer-se impor entre o lixo. Tal como a maioria dos catadores jovens, também ele espera desde manhã cedo que os caminhões cheguem para lhes saltar para as carroçarias. São eles, os jovens, que assim têm o privilégio de poder vasculhar lá em cima, selecionando com calma o melhor do que houver, desde o portão até que o lixo é despejado aos tantos pares de pés, mãos e olhos que por ele esperam. Esta etapa chama-se um leme de primeira colheita e é a primeira fase de atividade na lixeira. Ernesto é amigo de Rashid. Sorri, orgulhoso, enquanto salta do caminhão e se aproxima.
Carne, desculpa, senhor. Estava naquele carro que estava a entrar agora. Me chamaram para vir levar. Está a sair na geleira, mas está congelado. Diz que aqui, pá, podemos dar aquilo que está lá na lixeira para nós comer. Esse que nós jogaram aqui na lixeira não apanhar dinheiro de comprar pão. Quando apanhar aqueles os restos, cozinha para nós comer.
Ernesto tem 28 anos, 16 de lixeira. Conhece o recinto como se fosse a sua casa e sabe exatamente quais os caminhões que lhe trazem o que procura para alimentar mulher e dois filhos pequenos. Em Olene, há o grupo dos catadores de vidro, o grupo dos que recolhem plástico, o grupo do papel, há quatro, sem tinta, há os que apanham ferro e há aqueles que levam de tudo. Quantas pessoas aqui vivem hoje do lixo não se sabe ao certo. Costuma apontar-se para cerca de 700. Quando a lixeira foi aberta, o bairro de Olene ficava na periferia de Maputo. Conta-se que naquele tempo apenas uma mulher aqui vivia. Pagava algumas catadoras o lixo que lhe traziam e revendia-o a quem o quisesse. Isso foi há mais de 3 ou 4 décadas. Durante a Guerra Civil, a zona era procurada por aqueles que buscavam segurança e hoje a cidade, que entretanto cresceu, fica a menos de 10 quilómetros. Olene é agora uma zona residencial com alta densidade populacional. E aqui, entre as casas, a lixeira, que entretanto cobre quase 20 hectares, continua a ser o único local oficial para o depósito de resíduos sólidos de Maputo, uma cidade com mais de 1 milhão de habitantes, que produz mais de 1 tonelada métrica de lixo por dia. Devido à constante combustão, ao fumo provocado, à poeira que se forma e aos insetos que atrai, entre mosquitos na época das chuvas e moscas todo o ano, a lixeira representa um alto risco para a saúde pública. Nos dias em que o vento não perdoa, esse fumo, essa poeira e o cheiro chegam à vizinhança e passam mesmo de lá, quase até à Baixa de Maputo. É aqui, no meio deste tudo, aqui mesmo, que Ernesto prepara a sua carne meio podre.
Essa carne, vamos apanhar lata, água, cozinhar, quando não temos dinheiro, come sem sal. É isso que nos faz. Aqui na Archer. Se tem um panhão, 20 conto, podemos organizar 20, comprar tomate ou 1 quilo de arroz ou 1 quilo de farinha, assim, para nós comer. Assim. Porque não há maneira que nós podemos ter emprego. A ver. Aqui na Archer, às vezes saem sem nada. Não tem nada. Um dia bom, às vezes pude apanhar 150, 100. Chegar em casa, dar a minha mulher para saber se alimentar as minhas crianças.
Ernesto e Rashid têm um sítio onde deixam os fardos de cartão e plástico que ao fim da semana levam para vender num ponto de reciclagem. São rapazes organizados e são poupados. Um para conseguir pagar a escola do filho de 8 anos, o outro para casar.
Eu quero sair daqui. Quero o meu emprego. Penso fazer muita coisa, sabe? Trabalhar, ser um motorista de carro.
Mas Rashid abandonou a escola na 5ª classe, quando a mãe morreu. Desde então, Cremilda é a sua família. Parece um menino grande, de chapéu de praia às florzinhas e uma tatuagem no braço, daquelas que saem ao lavar. Mas para menino, sabe bem o que quer e o que quer está ali a poucos metros. Cremilda não trabalha com eles, vasculha com as outras mulheres, as crianças e os mais velhos. São estes que se dedicam à seleção mais cuidadosa depois de o lixo ser despejado. Esta é a segunda fase de atividade da lixeira.
Somos pobres, não temos nada. Estás a ver? É como essas crianças também. Há outras crianças que não têm pai, não têm mãe. Eles estão a viver de qualquer maneira.
Vítor Ulisse, de 57 anos, já viu outras vidas. Antes de chegar à lixeira, trabalhava como cozinheiro para um português, ainda pequeno, ainda na época colonial. Com a independência, o português deixou Moçambique e ele foi para a África do Sul. Ficou lá uns anos, trabalhou nas minas, depois voltou. Sem emprego nem casa, instalou-se em Olene.
Eu chegou aqui a trabalhar até casar, a minha mulher, tem 8 filhos com ele, faleceu. Ficaram eu só, com meus filhos só, com minhas coisas, são neros, sim, está comigo em casa.
Tal como Cremilda, o Bice procura um pouco de tudo o que lhe traga o sustento dos netos e procura restos de comida para alimentar os porcos que cria em casa para vender. Por dia consegue 20 meticais, 30 até 50, ou seja, até pouco mais de 1 euro. Para os mais velhos que aqui procuram a sobrevivência, o rendimento é baixo. Já não têm pernas para subir aos caminhões, nem força para brigar com os mais jovens, que por vezes lhes roubam o que recolheram. E no entanto, o homem desgastado pela vida, magro, vê o que tem como uma dádiva. Não morreu na guerra, não morreu no país vizinho e, portanto, diz, está bem. Sempre que pode, pega numa viola emprestada e canta a sua marrabenta, deixando que as lembranças do mundo fora da lixeira o levem para um local melhor, num momento melhor da vida. A terceira e última fase de atividade está praticamente entregue às mulheres, que preparam os produtos recolhidos para consumo próprio ou para venda. Quando não vêm clientes comprar o que têm, são elas mesmas que vendem ou mandam vender. Hoje, Cremilda não juntou muito, mas são quase 17 horas, 5 da tarde, é tempo de voltar para casa. Não tem relógio no pulso, mas também não faz falta. Em Olen, o sol esconde-se sempre por detrás de um dos tantos montes de lixo, um monte que, dizem, por vezes chega aos 10 metros de altura e mais. Além disso, Rashid já à espera. Com um saco com couve numa mão e a mão de Rashid na outra, a rapariga afasta-se pelos caminhos entre curvas de lixo, por detrás dos montes. A casa, onde mora com as irmãs e o namorado, fica do outro lado de Olen. É por esta hora que Cremilda se permite sonhar. Sonha com o dia do casamento, todos os dias. O casamento, diz, será a festa mais bonita, num dia não tão quente, bem longe da lixeira. Aqui em Olen há uma história de amor. Uma história que mostra que neste cemitério de tudo, onde parece já não haver nada, afinal, ainda há por que lutar.
E antes de terminarmos o programa de hoje, quero recordar os títulos das notícias desta manhã, de 24 de dezembro de 2014. Em 2014, terão morrido cerca de 70 jornalistas durante o trabalho, metade dos quais no Médio Oriente, segundo um relatório do Comitê Internacional de Defesa dos Jornalistas, CPJ. Em Moçambique, o primeiro-ministro Alberto Bakina condenou a Renamo e o seu líder Afonso Djakama por alegada incitação à violência, instando-os a agir dentro da lei. O presidente da Renamo, Afonso Djakama, voltou a insistir na necessidade da criação de um governo de gestão para se ultrapassar a crise política que se vive no país, decorrente da alegada fraude eleitoral e da manipulação dos resultados pelos órgãos eleitorais. Na Tunísia, o presidente eleito Beji Caid Essebsi, que fez campanha contra os islamistas do partido Ennahda, afirmou que a página do autoritarismo foi virada no país. Em Portugal, Isabel dos Santos retira a oferta sobre a Portugal Telecom. Na Argélia, o exército argelino matou o líder do grupo jihadista Abu Khaled Suleiman, mais conhecido por Guri. E na Serra Leoa, um chefe de aldeia tornou-se na primeira pessoa a ser condenada à luz da legislação destinada a impedir a propagação do vírus do ébola. E, finalmente, nos Estados Unidos da América, o ex-presidente norte-americano George Bush foi hoje transferido preventivamente para um hospital no Houston, Texas. Amigos ouvintes, chegamos praticamente ao fim do programa de hoje. Foi tudo por agora da sua DW África neste dia 24 de dezembro de 2014. Voltamos hoje à noite, quando forem 19 horas e 30 minutos UTC. Até lá, podem consultar as nossas notícias na internet em www.dw.de/português. Despede-se António Cascais, desejando a todos Feliz Natal em nome de todos os colegas de redação.